Convido o deputado Chico Vigilante. Vou mudar a minha escolha. Queria convidar hoje a deputada Luzia de Paula para nos auxiliar aqui no secretariado neste momento. A professora, a deputada predileta. Há expediente sobre a mesa. Solicito à senhora secretária que faça a sua leitura.
Mensagem número 292/2011, Poder Executivo, altera a lei número 4.611, de 9 de agosto de 2011, e dá outras providências. Um requerimento, deputada Agassio Maia. Duas moções, deputado Vasni Derrouri. Uma indicação, deputado Benício Tavares. Duas indicações, deputada Eliana Pedrosa. 26 indicações, deputado Rádio Mansur. Ata sucinta da 101ª sessão ordinária, em 8 de novembro de 2011. Ata sucinta da 34ª sessão extraordinária, de 8 de novembro de 2011. Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura e aprovação das atas.
Acato e dou como lida e aprovada as atas. Dando início ao pequeno expediente, comunicado de líderes, chamo para o uso da palavra deputada. Pois não. Questão de ordem.
Okay. Presidente, uma questão de ordem, presidente. Deveria tê-la feito ontem, mas ontem não houve tempo suficiente. Nós, da Comissão de Constituição e Justiça, tiramos uma deliberação, ainda no início dos trabalhos, para fazer um controle do ingresso de itens extra-pauta. Vossa Excelência faz parte da comissão e nós que temos tentado organizar, conforme o regimento, conforme a nossa lei maior, o trabalho, temos sido aqui e ali surpreendidos com propostas de itens extra-pauta. Então, eu queria deixar registrado em ato e queria pedir aos colegas, né, a deputada Luzia, deputado Benedito, deputado Dr. Charles, deputado Agaciel, deputado Chico Vigilante, deputado Olaí, deputado Benício, deputada Eliana. Eu queria pedir aos colegas que, a não ser naquelas hipóteses realmente de premência, e aí a premência deve ficar justificada, que nós evitássemos, né, de uma maneira geral, a proposta de itens esta pauta. Isso não, a Vossa Excelência sabe, faz parte da comissão, nós temos tomado todas as decisões coletivamente e temos tomado muita cautela, seja para respeitar as deliberações do relator sorteado. Lá nós fazemos a designação para o sorteio, seja para que todos os colegas possam, independentemente de sua posição manifestada, ter inteiro conhecimento dos projetos para se manifestar com conhecimento de causa, por isso abalizados para tanto. Então, eu queria fazer esse pedido em forma de questão de ordem aos colegas. Eu faço esse pedido em nome da Comissão de Constituição e Justiça.
Ok, obrigado, deputado Chico Leite. Passamos, então, como tinha colocado, ao comunicado de líderes. Deputada Eliana Pedrosa. Para o comunicado de líderes, 5 minutos regimentais.
Boa tarde, senhor presidente, prezados colegas, imprensa, enfim, a todos os presentes. Meu boa tarde. Deputado Chico Vigilante, especialmente, ontem, após fazer meu pronunciamento, me dirigi à Polícia Federal. E depois, lendo as notícias e também tendo passado uma vista nas notas taquigráficas aqui do plenário, me surpreendi quando alguns colegas mencionaram talvez fosse motivo de quebra de decoro nós termos ouvido, ou eu ter ouvido, o senhor Daniel num domingo à noite. Deputado Chico Leite, um representante do povo, ele não é um funcionário público, ele não é um empregado de empresa privada, que ele tem um horário a cumprir. O verdadeiro representante do povo está aberto para entender qualquer cidadão, ainda mais quando ele quer fazer uma denúncia. Seja ela procedente ou não, mas a nossa obrigação é a obrigação de ouvir. Quem conhece o meu passado, a minha trajetória, sabe que em todos os momentos coloquei meus telefones disponíveis, a minha casa sempre esteve aberta para receber as pessoas e nunca coloquei nenhuma dificuldade para que o acesso a mim existisse. Então, estou absolutamente tranquila. É papel do parlamentar escutar pessoas, seja sexta, sábado, domingo, feriado. Se ele não quiser fazê-lo, problema dele. Ele não estará cumprindo o seu compromisso com o povo. Mas eu tenho certeza que cumpri o meu compromisso. Esse é um ponto. O segundo ponto que eu quero dizer é que, nesse momento, eu acho que todos nós temos que estar interessados numa mesma investigação. Existe um só homem, existe só uma só verdade, existe duas versões. A mim interessa a investigação. Tenho certeza que ao governador Agnello interessa a investigação. Tenho certeza que ao senhor, deputado Chico Leite, que veio do Ministério Público, interessa essa investigação. O deputado Chico Vigilante, tão aguerrido, interessa a investigação, como a todos nós aqui. E nós precisamos realmente buscarmos o senhor Daniel para que ele possa vir diante de todos, ou da instituição que ele quiser, Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Civil, aqui na nossa Polícia Legislativa, ou até se aprovarmos um pedido para que ele venha aqui, que eu faça essa proposta, para que ele fale frente a frente. Para que ele fale frente a frente, vamos fazer essa careação, vamos atrás dos fatos. Isso é uma coisa que toda essa casa, deputado Chico Vigilante, inclusive, há de querer. Vamos somar esforços, deputado Chico Vigilante, para trazermos o seu Daniel aqui e vamos ver qual é a verdade. Isso é muito importante. É muito importante, não para mim e para o senhor apenas, é importante para todo o Distrito Federal. E num terceiro ponto, é que essa história do senhor Daniel, ela já circula há muito tempo. Já foi motivo de reportagens. Foi motivo até, deputado Chico Vigilante, quando saiu a reportagem da Veja e a deputada Celina fez um comentário, o senhor desqualificou o senhor Daniel. Está nas notas taquigráficas. Agora, nós temos que realmente fazer essa apuração. É o interesse de todos. E mais ainda, se essa história já circulava, e já circulava com os mesmos detalhes, como poderia eu ou qualquer pessoa induzi-lo a falar uma coisa que não era verdade? Ele poderia falar assim, não, me pediram para repetir o que eu já falava há muito tempo. Porque o que ele falou a mim e o que ele teve a oportunidade de testemunhar para a deputada Celina, está no blog do João Dias, que até hoje não foi apagado. E até de uma maneira interessante, parece que essa história de dinheiro persegue. Porque no blog do João Dias está lá que ele cobra R$250 mil e o João Dias fala, vai falar com o Coronel Leão. E o Coronel Leão é que sabe, porque o dinheiro não está comigo. Então, eu acho que tem muitos pontos que podem ser esclarecidos se o senhor Daniel se apresentar. E aí eu proponho, deputado Chico Vigilante, vamos assinar junto comigo, vamos fazer uma convocação. O senhor que é da comissão de ética, convocar o senhor Daniel para vir aqui. Vamos fazer essa careação? Né? Hoje, me disseram, eu não assisti, mas falaram que ele apareceu numa reportagem falando que está com medo da deputada Celina, alguma coisa assim, que tem que sair de Brasília. Se ainda fosse eu, ainda tenho estatura, tenho tamanho. Mas um homão daquele com medo da deputada Celina, realmente começa a ficar às raias do ridículo. Então, eu estou aqui para conclamar todos os meus pares, Vossa Excelência, vamos convocar aqui na Câmara Legislativa o senhor Daniel. Deixa ele dar o testemunho dele, deixa ele nos enfrentar cara a cara. E o mais importante de tudo isso, né, é que realmente nós possamos ter a verdade passada limpo. Porque hoje o governador é que está em xeque. Essa é a verdade. O governador está em xeque. E isso não é bom para ninguém. E não é bom principalmente para o Distrito Federal. E principalmente depois de tudo que nós passamos. São essas breves palavras apenas, senhor presidente. Eu agradeço e deixo essa reflexão para os colegas. Será que nós vamos deixar esse rapaz com duas versões ou verdadeiramente nós queremos apurar e chegar aos fatos? Depende só de nós. Só de nós. Podemos aguardar as outras instâncias, mas se nós quisermos, nós temos instrumentos para descortinarmos, ou pelo menos começarmos a descortinar a verdade dos fatos. Muito obrigado.
Ok, dando continuidade ao comunicado de líderes. Deputado Dr. Charles, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? No lugar do líder, que é o deputado Ailton Gomes. Ok, então Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Oi. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, imprensa, todos aqui presentes. A presidente Dilma Rousseff fez ontem um pronunciamento que me deu um pouquinho de esperança na área da saúde. Ela lançou dois programas, que é o Melhor em Casa e o SOS Emergência. Ora, o Melhor em Casa é alguma coisa parecida com Família Saudável, Família em Casa, o nome que se dê. É um programa para atender na atenção básica os pacientes. Os pacientes de doenças e patologias crônicas, como pé diabético, por exemplo, fortalecendo as periferias com equipes multidisciplinares, impedindo que essas pessoas precisem deslocar de Samambaia, de Ceilândia, para os hospitais centrais, onde a gente vê aquela questão caótica. Ela reconheceu a dificuldade da saúde no Brasil. Realmente é impossível ficar como está. Não tem como. É um sofrimento absurdo de todas as pessoas. E o governo federal vai investir 1 bilhão nessas equipes. Ora, nós sabemos que se nós tivermos uma cobertura aumentada no Brasil e aqui no Distrito Federal, nós melhoraremos muito. Nós vamos segurar essas pessoas. Você pega, por exemplo, uma pessoa com um pé diabético. Ela vai lá, faz o curativo sistematicamente, todos os dias perto da casa dela. Ela vai melhorando e aí ela não precisa ir ao hospital. Quando ela tem o pé diabético, tem uma ferida muito grande, tem que fazer os curativos lá e às vezes não tem o dinheiro da passagem, não tem a vaga para chegar no hospital, aquela ferida vai aumentando, aumentando, até amputar a perna. Aí fica uma pessoa com deficiência física, uma pessoa com dificuldade de locomoção e ainda o Estado gastando muito mais do que precisaria se tivesse feito a atenção básica, se tivesse feito uma saúde da comunidade. Então, eu fiquei entusiasmado com essa questão, porque, vindo do governo federal, ajudando aqui os municípios, o Distrito Federal, obviamente, nós vamos melhorar muito. O segundo é o SOS Emergência. Os grandes hospitais públicos brasileiros, escolhido 11, os 11 principais com mais problemas no Brasil, vão receber uma verba de aproximadamente 3,6 milhões para ampliação e qualificação do atendimento. E dentre esses 11, gente, foi escolhido o Hospital de Base de Brasília. Receber essa verba inicial mais um adicional de 3 milhões para a compra de equipamentos, nos dá, como eu disse, uma esperança muito grande. Ora, a gente sabe das dificuldades, o secretário de Saúde não tem como sozinho resolver essas questões, porque é muito dinheiro para aplicar em saúde e muita dificuldade. Agora, nós, com aporte desse jeito, dessa quantia, eu acho que nós podemos melhorar e muito. Imagina um hospital de base, onde acorrem pessoas de todos os cantos do Brasil, poder receber um aporte vultoso desse de recursos e poder atender melhor as pessoas na emergência, e principalmente na qualificação de pessoas e na compra de equipamentos. Ora, se nós pegarmos aquele hospital e já começar desde a entrada, se nós colocarmos enfermeiros para receber essas pessoas lá, ver qual é a doença que ela tem e depois direcionar essas pessoas para os lugares adequados, ora, imagine o que vai acontecer. Investir nos tradutores da língua brasileira de sinais lá, para que aquele deficiente auditivo possa ir aonde ele precisa com segurança, ou o deficiente visual ter escrito em braille para adentrar, que é uma lei que eu tenho aqui do Distrito Federal, e fazê-la cumprir com esses recursos para aplicar nos professores. Então, só na entrada, quando você já atende bem uma pessoa, porque se ela chega mal no hospital, você a atende mal, ela volta pior do que ela entrou. Então, se você recebe bem ali, faz uma triagem e direciona para onde tem que ir, chega lá, tem os equipamentos necessários, porque tem mulheres hoje que a gente tem problemas com câncer de mama, que ela não consegue sequer uma mamografia. Demora meses para uma mamografia. E aí nós estaremos agora realmente com recurso para que a gente possa impedir que isso aconteça. Pega a mulher no começo da patologia, e nós sabemos que o câncer de mama, quando você o pega no começo, é 90% de cura, mais de 90% de cura, gente. Então, nós não podemos permitir que brasileiras, na capital da República, morram por falta de assistência. Então, me animou muito o ministro Padilha, presidente Dilma. Eu quero dizer que é muito, com muita alegria que eu faço esse pronunciamento aqui dessa tribuna, porque eu acho que está se prestando atenção. Um reconhecimento do governo federal que a saúde está caótica, que a saúde está falida no Brasil. Isso é ter coragem de reconhecer o que todo mundo já vê, que todo mundo já sabe. Então, nós poderemos realmente melhorar muito, e isso é a minha satisfação. Muito obrigado, senhor presidente.
Jorge, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Michel.
O senhor é convidado para ir comigo abraçado no baile da Polícia Civil. Depois do entrave que houve ontem, eu acho que nós dois temos que chegar abraçados para mostrar para os policiais civis que realmente eles têm razão no pleito.
Obrigado, deputado doutor Michel. Vossa Excelência vai ser uma companhia muito agradável. Dando continuidade ao comunicado de líder, deputado Chico Vigilante. Vossa Excelência, com a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Eu tenho notícia, senhor presidente, que compareceram hoje a essa casa o senhor Demóstenes Torres, que é senador pelo DEM de Goiás, Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, Agripino Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte, Alberto Fraga, Raimundo Ribeiro, Ronaldo Caiado e Onyx Lorizonte. Eu queria dizer, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, de que eles vieram no lugar errado, aqui na Câmara Legislativa. Talvez o ideal para o senhor senador Álvaro Dias, deputado Washington Mesquita, era ter pegado um avião e ter ido para o estado de Roraima, onde o deputado, o governador Anchieta Júnior, do PSDB, PSDB do senador Álvaro Dias, está cassado. Está com mandato cassado, está sobre recurso porque foi cassado por desvio de recurso no exercício de quando era governador e candidato. Então, o senhor Álvaro Dias devia ter ido lá. O Demóstenes devia cuidar dos desmandos de Goiás. E devia um dia vir a público e explicar para a sociedade brasileira aquelas histórias que aconteceram na CPI da aviação na época da TAM. Não é, deputada Garcia Maia? Vossa Excelência, que está lá no Senado, que sabe como é que as histórias correu ali nos corredores, seria interessante que ele viesse a público e dissesse que não é verdade o que diziam e que ele sabe que eu sei do que diziam dele lá com relação à CPI da TAM. E por isso ela não foi para frente. O Lorenzoni, que é do Rio Grande do Sul, devia, em vez de vir a essa casa, devia ter preocupação com a sustentação que ela deu, que ele deu, ao governo da Ieda Crucius, lá no Rio Grande do Sul. O governo mais corrupto da história do Rio Grande do Sul. Portanto, não vem esses senhores aqui dizer o quê? Que a Câmara Legislativa tem que fazer e o que, que os deputados distritais têm que fazer. Nós, deputados distritais, aqui do Distrito Federal, não somos comandados desse tipo de gente. Eles que cuidem lá do quintal deles, que a gente cuida aqui do nosso terreiro. A gente cuida aqui do nosso pedaço de chão. E não? Agora, isso demonstra também a falta de foco da chamada oposição brasileira. Demonstra, deputado Vazir, que é uma oposição sem propósito, sem proposta, sem princípio, sem ter o que propor para a nação brasileira. E aí ficam preocupados no palanque fácil. Se comentou muito a respeito das doações feitas pela União Química para a candidatura de Agnello Queiroz. É só ir lá no site do Tribunal Superior Eleitoral e a competente jornalista Ana Maria Campos o fez, em 2006, deputado, 2010, deputado Vazia, a União Química doou de maneira legal para a candidatura de Agnello Queiroz, R$200 mil, para a candidatura de Rodrigo Hollenberg, R$100 mil, para a candidatura de Milton Barbosa Rodrigues, do PSDB, R$60 mil, quer dizer, o candidato a governador recebeu como doação legal R$200 mil, um candidato a deputado distrital recebeu 60. O Leonardo Gadelha, do PSC, recebeu 40. O Silvio Costa, do Pernambuco, 50 mil. André Luceno, do PV, 30 mil. Romeu Tuma, já falecido, 25 mil. E o Roberval Conte, 20 mil. Mas em 2006, a mesma União Química doou 200 mil para a candidatura de Maria de Lourdes Abadia, 71 mil para o ético deputado Raul Jugman, do PPS, de Pernambuco, Saraia Felipe, de Minas Gerais, 50, Gilberto Nascimento, do PMDB de São Paulo, 28 mil, Vanessa Grazottini, do PCdoB, 28 mil, Manuel Alves da Silva, PSB, 14, dando um total de 392 mil. Portanto, o grave nesse país, infelizmente, e os jornalistas mais vivido, aqueles mais antigos, que acompanham a política brasileira, a verdade é que a política está ficando uma coisa muito cínica. Eu imagino Ulisses Guimarães deve estar se remoendo hoje, se removendo dentro do túmulo, com o que estão fazendo com a onda de denuncismo que se faz na política brasileira hoje. Isso precisa acabar. Não se derruba, deputado Cláudio Abrantes, um governador eleito democraticamente em cima de notícias infundadas e irresponsáveis. Não é assim que se faz. Não se usa uma comissão igual à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, onde os demais não são chamados. Eu sou integrante da comissão e repito aqui, não fui avisado de reunião. Portanto, se queriam conversar informalmente,
Podiam conversar informalmente, mas não é reunião oficial. Mas o texto que está colocado lá, que eu distribuí ontem para a imprensa, é dizendo que era reunião oficial. Não foi reunião oficial. Não poderia ser reunião oficial. E repito, eu, Chico Vigilante, deputado, ou mesmo não sendo deputado, se o elemento chegar para mim, disser que quer dinheiro para prestar qualquer tipo de serviço que não seja lícito, eu lhes dou voz de prisão imediatamente e recolho a delegacia. Repito aqui, é isso que as deputadas tinham que ter feito. Na hora, dado voz de prisão e ter recolhido para a delegacia. O problema é que aqui no Distrito Federal se montou, isso ficou conhecido, a capital da República, como a capital dos dossiês apócrifos, como a capital da chantagem. E no governo Agnello, deputado Israel Batista, isso acaba definitivamente. Deputado Charlin, esse governo não aceita ser chantageado. Deputado Patrício, Vossa Excelência, na presidência dessa casa, esse governo não aceita chantagem de ninguém. E nós estamos aqui para defender um governo de princípios. Me aponte uma irregularidade nesse governo, uma. E lhe digo, deputado Cláudio Abrantes, na hora que surgir uma irregularidade, quem cometeu será o primeiro, deputado Chico Leite, a ser demitido. É assim que tem que agir. Portanto, quem estiver imaginando de fazer trapincolagem do governo Agnello, sai fora, porque se fizer, vai ser demitido. Agora, não queiram culpar Agnello Queiroz de coisa que ele não fez. Não queiram imputar Agnello Queiroz coisa que ele não praticou. Não queiram levantar a partir do Distrito Federal uma cabeça de ponte, deputado Patrício, para desestabilizar o governo de Dilma Rousseff, porque não terão a chance, não terão apoio para fazer isso. Agnello Queiroz pertence a um partido, o Partido dos Trabalhadores, que já sofreu, deputado Patrício, todo tipo de denúncia desde a fundação. Eu vejo ali o competente jornalista Raimundo Pereira, que já vem de muito mais tempo na história brasileira, que nos faz uma visita hoje, o qual Vossa Senhoria sabe do respeito que eu tenho, porque tem experiência. O PT foi forjado na luta. O PT não foge à luta. E o PT não vai aceitar, em hipótese nenhuma, abatimento de um governador que não cometeu irregularidade. De um governador sério, de um governador competente, de um governador que está às duras penas colocando essa cidade no rumo certo. A deputada Eliana Pedrosa sabe da seriedade de Agnello Queiroz, porque ela conhece Agnello Queiroz. Eu sei que o voto é secreto, mas eu tenho quase certeza que a deputada Eliana votou no Agnello. Porque sabe da seriedade do Agnello e ela me pede uma parte. E eu concedo uma parte, não estou pedindo para ela confirmar o voto, mas eu tenho quase certeza que ela votou no Agnello.
Deputado, o senhor sabe que realmente eu votei no Agnello. Não há por que esconder, mesmo porque nós não estamos no dia da eleição. No dia da eleição o voto é secreto. Agora, por ter votado nele, tanto eu como o senhor, não podemos colocá-lo acima do bem e do mal e não podemos ignorar que tem fatos para serem investigados. E até, por ter votado nele, torço que essa investigação, tendo o seguimento, possa chegar à conclusão de que temos várias pessoas, né, em especial o senhor Daniel, falando em determinados momentos coisas que não procedem. Então, eu só gostaria de fazer uma parte, a Vossa Excelência, de, ó, nós estamos vivendo uma onda de denuncismos. Eu já vivi essa Câmara com o senhor de 2003 e com o deputado Chico Leite, outros colegas aqui e outros do PT, deputada Arlete, deputada Érica. E garanto, senhor, que essa onda de denuncismo, nenhum de nós hoje faz com a competência que o PT fez no passado. Porque qualquer motivo era objeto realmente de denúncia, de grande estardalhaço, de chamar a imprensa. Eu sou uma pessoa muito ponderada. Talvez pela minha idade, já cheguei tarde à política, estou beirando 60 anos, eu não sou de fazer julgamentos precipitados e, principalmente, de partir daquilo que está ali estabelecido, de uma palavra de uma pessoa saindo enxovalhando a honra de outros. Não, muito pelo contrário. A gente procura, e igual eu falei para o senhor, eu espero, se essa casa quiser, vamos fazer a investigação do senhor Daniel, vamos chamá-lo aqui e vamos dar a oportunidade de sentir quem é que fraqueja no seu depoimento, quem é que entra em contradição no seu depoimento. Eu quero ver isso, porque eu estive com esse rapaz. Estive com esse rapaz e volto a afirmar, não era uma reunião de comissão, porque eu não era representante da comissão de ética, mas foi um atendimento de uma pessoa que disse que precisava falar aquela hora, como já disse para várias outras pessoas aí. Inclusive deixou dois procuradores da República esperando sentados e não compareceu. Então, eu acho que por bem da sociedade, por bem desse governador que o senhor votou, que eu votei, não tenho nenhuma dificuldade para falar isso, né? Eu espero que nós possamos, juntos e com todos os colegas, cobrarmos a presença do senhor Daniel. Que é muito fácil para ele falar agora que está indo embora com medo da Celina. Semana passada, ele estava com medo de forças ocultas. Agora está com medo da deputada Celina. Vai ficando cada vez mais inverossímil. Eu falei, se fosse eu ainda peso 86 quilos. A deputada Celina, coitadinha. Né? Mas então, deputado, eu peço a Vossa Excelência, com essa mesma garra, com essa mesma determinação, com essa mesma ação sua positiva, vamos juntar nossos esforços para trazer aqui o senhor Daniel. Vamos ver o que ele fala. Vamos ver se ele confirma o que disse sobre mim, sobre a deputada Celina. Quero ver se ele confirma. Tenho absoluta tranquilidade, conheço o meu caráter, sei, não sou uma pessoa perfeita, mas eu sei até onde eu posso ir. E não abro mão de alguns princípios. E, portanto, não tenho nenhuma dificuldade de encontrar essa pessoa em qualquer lugar, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, para que a gente possa ver aonde vai dar a história ao final. Absoluta tranquilidade, absoluta tranquilidade. E o que eu não desejo para mim, deputado Chico Vigilante, não desejo para nenhum dos senhores, como não desejo para o governador Agnello. Em nenhum momento ao longo desse tempo, mesmo depois de tendo ouvido, quando ele falou que depois retornaria com documentos e não retornou, em nenhum momento, eu lancei uma suspeição sobre o governador Agnello. Agora, que eu acho que tem que haver uma investigação, tem que haver. E da mesma maneira que eu a quero e que estou buscando na Polícia Federal, no Ministério Público, estou aguardando, porque a minha parte eu ainda não consegui dar Record, em que ele fala que eu fiz alguma coisa ilícita. Eu ainda não tive a oportunidade. E estou pedindo, inclusive, a Vossa Excelência, que me ajude junto à Record, porque já pedi, já protocolei ofício, porque eu posso entrar na justiça naquilo que me diz respeito e não de outras pessoas. E eu acho que tudo isso é um pano de fundo para desviar de alguma outra coisa que nós não sabemos o que é. Mas todos nós que queremos uma política diferente para Brasília, eu acho que nós devemos estar atrás do mesmo objetivo. E para chegarmos a esse objetivo, eu acho que nós temos um bom caminho agora, que é encontrar o senhor Daniel e dar oportunidade de colocá-lo frente a frente com todas as pessoas que ele acusou. A mim, deputado, o Agnello, um deputado federal de Minas Gerais e por aí afora. Eu acho que todos nós devemos ter essa oportunidade, como ele também, de provar que pudesse estar certo era ele. Muito obrigada pela parte.
Deputada, eu não tenho nenhuma ingerência sobre a TV Record, porque a imprensa do meu país, felizmente, é independente, livre, soberana e independente. Então, Portanto, eu não tenho como ajudá-la junto à Record, porque não é esse o papel de um deputado. Eu tenho o maior respeito pela Rede Record de televisão. Agora, quero afirmar mais uma vez, o nosso governador Agnello Queiroz está absolutamente tranquilo. Essa cidade está com as suas instituições funcionando plenamente. E hoje mesmo eu ouvia a entrevista do Procurador-Geral da República, quando ele dizia que esses fatos, deputado João Vale, ocorrido agora, não tem absolutamente nada a ver e não tem aparência nenhuma com o acontecido no passado. Isso tranquiliza a gente. Portanto, para concluir, eu queria dizer, por que que o Demóstenes não veio no passado, na época do Arruda? Por que que o Zé Agripino não veio na época do Arruda? Por que que o Álvaro Dias não veio na época do Arruda? E agora vem para aqui querer tirar onda com a Câmara Legislativa, deputado Rony Neme. Eu repudio esta vinda deles aqui hoje. Não deveriam ter vindo. Aqui não é o lugar deles. Vão para o Senado trabalhar. Obrigado.
Para concluir, deputado.
Eu gostaria.
Comunicado, dando continuidade, comunicado de líderes. Deputado Rádio Massu, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra?
Não.
Eu também gostaria. Okay.
Questão,
né,
de ordem, deputada Helena Pedrosa.
Eu só gostaria de falar que eu tenho o maior respeito pela Record. Quando eu pedi ao deputado Chico Vigilante que me ajudasse, é porque às vezes um pedido conjunto agilizaria a oportunidade de eu ter a fita integral na mão para que eu possa tomar minhas providências legais.
Ok, deputada. Deputado Rony Neme, Vossa Excelência quer fazer uso do comunicado de líderes?
Deputado doutor Michel, falar a palavra pelo bloco.
Deputado doutor Michel, Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, meus pares aqui presentes, galeria. Venho aqui agora, nesse momento, primeiro, para parabenizar o grande balaustre da cultura no Distrito Federal, doutor Teodoro, né? Senhor Teodoro, que hoje faz 91 anos, morador de Sobradinho, um dos mentores do Bumba Meu Boi, lá no Sobradinho, agora em Brasília, no Brasil quiçá, né? Hoje ele faz 91 anos, então nós não poderíamos deixar aqui de parabenizá-lo. Queria também convocar os deputados que nos ajudassem numa situação. E aí, Cláudio, Vossa Excelência, deputado Cláudio, deputado Ailton Gomes e o deputado Rádio Mansur, nós que somos ali da área norte, está acontecendo um fato lá no núcleo rural Sarandi, onde um grileiro de terra ou qualquer coisa que o valha entrou na justiça pedindo a desapropriação de uma área de uns assentados pela própria Secretaria de Agricultura. E como à época, a Secretaria de Agricultura nem a Terra Cap intervieram no processo, o juiz agora determinou a desapropriação da área em proveito de um determinado sujeito. E agora mesmo, eu acho que vai acontecer uma reunião às 16 horas entre a Secretaria de Agricultura, a Terra Cap e essas pessoas que estão sendo retiradas lá do local, segundo me consta. E nós, enquanto parlamentares, e nós outros todos que fomos votados, mas principalmente nós que temos conhecimento dessa área, deveríamos ir lá e participar dessa reunião para podermos prestar nossa solidariedade e darmos a nossa força para esse pessoal que está numa situação dificultosa lá na área do Sarandi. Em Sarandi, ao lado do Planaltina ali. Então, eu queria conclamar que nós pudéssemos dar esse apoio, darmos esse apoio lá para o pessoal e vermos o que nós, enquanto Câmara Legislativa, podemos fazer. Por quê? Esse pessoal já se encontra assentado há mais de 10 anos naquela área, né? Já é uma área consolidada, é uma área da Secretaria de Agricultura que assentou aquele pessoal lá, e agora um espertalhão, igual tem muitos aqui no Distrito Federal, e nós sabíamos disso, e entrou com esse pedido de devolução da terra, dizendo que ele era proprietário. E as pessoas que lá estão, já estão lá há mais de 10 anos, estão todas em situação deplorável, estão todas desesperadas. Só quer uma parte, deputado Cláudio? Só pedir.
Liberar o micro. Ah, obrigado.
Uma parte para Vossa Excelência.
Imagina se eu vou impedir que
deputado
me
Michel,
falar.
Eu quero, primeiramente, parabenizar a Vossa Excelência por essa justa lembrança ao seu Teodoro.
Vale salientar, naturalmente, não o seu Teodoro, mas o boi do seu Teodoro, o evento, esse trabalho folclórico que ele faz, inclusive é tombado como bem imaterial do Distrito Federal. Um dos poucos bens culturais e materiais que temos no Distrito Federal, o boi do seu Teodoro. Então, quero me alinhar com Vossa Excelência nessa felicitação pelos 91 anos do seu Teodoro. E aí, mais uma vez, me alinhar com Vossa Excelência nessa questão do assentamento de Sarandi, porque é um mais do que o tempo, o que a gente percebe andando por aquele loteamento é porque é um dos loteamentos que efetivamente funciona, onde há a produção da agricultura familiar, onde tem um núcleo rural muito bem aplicado, uma associação, óbvio, teve dificuldades para trás, mas assim, é um núcleo rural, um assentamento que efetivamente atingiu os objetivos propostos pela reforma agrária. E é um assentamento que, para nós lá da região, naturalmente não só de Planaltina, mas de todos os lugares, de todo o Distrito Federal, é uma satisfação muito grande ver aquilo funcionando. E me causa surpresa mesmo.
Para mim,
eu acho que nós precisamos, inclusive, realmente seguir o vosso conselho, nos juntarmos para dar esse apoio a essa associação e buscar uma alternativa, porque é impossível que depois de tanto tempo de algo que foi devidamente, que passou por um processo dentro do para fins de reforma agrária, agora, depois de uma situação consolidada, com as famílias já vivendo, produzindo, a gente ter essa má notícia. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência, dizer que estou alinhado com o seu pronunciamento. E no momento que, mesmo não me sentindo muito bem, mas no momento que eu estiver, Vossa Excelência, se dirigir ao local, faço questão de acompanhá-lo para prestar o meu apoio a toda aquela comunidade.
Eu agradeço pela parte, sei que Vossa Excelência é um abnegado na luta por Planaltina e eu acho que é o momento de nós prestarmos solidariedade, estarmos junto com aquele povo, porque muitas vezes o juiz é induzido a erro. O nosso nobre promotor de justiça e hoje, nosso nobre procurador, desculpa, de justiça e hoje nosso nobre deputado, ele sabe disso, que muitas vezes o papel ele é muito frio, a pessoa escreve o que quer. Se não for contestado, dá-se como verdadeiro aquilo que está escrito. E o juiz não tem como fazer diferente. Mas acho que esse chegou o momento crucial, o juiz já sentenciou, nós precisamos agora ver um meio jurídico para podermos resolver esse imbróglio em que eles estão metidos.
Questão de ordens.
A parte.
Uma parte.
Parte concedida a
vossa excelência. Também quero me somar às palavras do deputado Cláudio, parabenizar a vossa excelência por tão bem lembrar aqui o seu Teodoro, que é um ícone aqui da cultura local. Acho que Brasília tem seus pontos culturais muito fortes e acho que essa festa do boi é uma marca positiva para nós, para manter firmes as raízes. E seu Teodoro merece o nosso apreço, o nosso carinho, merece o nosso abraço. E 91 anos de vida, a gente tem que parabenizar. É uma pessoa lustra, firme e continua o seu trabalho. E também dizer que essa questão do Sarandi é algo que tem hora que a gente fica até triste. Saber que a justiça deu causa ganha para um cidadão que está grilando, que está buscando seus próprios interesses. E não está olhando para a história que a própria Secretaria de Agricultura, EMATER, a própria Terracap, na época, assentou essas pessoas. Então é o governo fazendo um desgoverno. Não tem sentido isso. Não tem sentido alguém ir lá e convencer um juiz de que uma área distribuída pelo governo, pelo executivo dessa capital do país, alguém simplesmente chegar lá e falar agora você não é mais dono, depois de muito mais de 10 anos, tem história lá que está muito acima de 10 anos, quando administrador daquela cidade, nós atendíamos bem aquela região e a gente acompanhou passo a passo, caso a caso, e eu vejo a luta da Vossa Excelência, a força que o senhor está tomando ali, eu quero me somar e dizer que quando o senhor realmente estiver lá, pode contar com a minha presença, que nós vamos junto defender, né, essas famílias que já estão assentadas e produzindo e não tem sentido o que esse cidadão está procurando fazer naquela região. Parabéns, eu sou que é um homem da justiça, um homem da presteza, um homem da segurança pública e um cara que tem o meu apreço. Parabéns pela sua atitude e conte com o meu ombreamento aí, com a minha mão dada junto com Vossa Excelência.
Deputado,
eu queria agradecer pelas palavras, mas eu queria conclamar então ao nosso presidente, se todos concordam aqui, que nós tirássemos um documento aqui da Câmara, parabenizando o senhor Teodoro, né, e todos os deputados assinassem. Ele já está com 91 anos, já é um senhor bem de idade, está com a saúde bem precária também. Eu acho que a Câmara poderia, né, numa data como hoje, mandar um documento assinado por todos os deputados, parabenizando ele por essa data, se Vossa Excelência assim entender.
Ok, Vossa Excelência pode providenciar através da assessoria uma moção e nós aprovamos aqui no plenário ainda hoje.
Tá bom. Cadê minha assessoria aqui? Não vale nada, mas onde é que ela está?
A gente vai...
Está vendo aí?
Então
a senhora poderia me ajudar, deputada?
Sim.
A senhora tem uma assessoria mais proficiente que a minha a fazer
Opa,
isso?
Opa, não diga isso não, mas então, ajudo com o maior gosto, deputado.
Então eu lhe agradeço pela atenção.
E lhe peço uma parte também.
A parte está dada.
Eu também lhe parabenizo por trazer essa lembrança do aniversário do seu Teodoro. E realmente eu passei batido e o seu Teodoro é uma figura ímpar, já que manteve viva, né? Essa parte da cultura do nosso Nordeste aqui, aqui em Brasília. Agora, quanto ao Sarandi, deputado, quero me somar, quero me colocar à sua disposição para todos os momentos que o senhor for ao Sarandi, para ali acompanhar. Sarandi, quando eu cheguei no meu primeiro mandato à Câmara, começou a ter esse tipo de problema, nós conseguimos estancar e hoje eu estou fazendo uma meia-culpa aqui. Até por a gente não fazer um monitoramento constante, deixei de acompanhar esse assunto e agora tenho a infeliz surpresa de saber que o juiz deu ganho de causa a uma pessoa que provavelmente não era o dono original da terra. Não vou dizer que não conheço em profundidade o processo, mas, de qualquer maneira, aquelas famílias estão assentadas lá há mais de 30 anos, 20, 30 anos, e não é possível que agora, de uma hora para outra, elas sejam despejadas. Alguma coisa tem que ser feita. Então, eu acho que o senhor, sendo da base do governo também, tem certeza que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano há de também encontrar uma alternativa que seja viável para essas famílias. E eu me coloco à disposição para lhe acompanhar e também faço questão de visitar essa comunidade, que é uma comunidade... assim, muito ordeira, muito simples, e que nesse momento está passando um momento difícil, porque a gente aguenta qualquer dificuldade, mas quando mexe no lar da gente, aí a coisa fica difícil, né? A gente dá uma enfraquecida. Então, a gente precisa de muito ombro amigo nessa hora, e parabenizo o senhor por essa sensibilidade, principalmente por estar querendo fazer uma corrente maior ainda para que essas pessoas possam ter uma assistência efetiva.
Esse é o interesse. Uma parte para o nobre deputado de Joivalho, Vossa Excelência.
Deputado.
Deputado, na realidade é o seguinte, eu quero lhe parabenizar mais uma vez por essa colocação. Bom, logicamente, Sarandinha é um núcleo rural que teve muito investimento público, inclusive. Da Fundação Zoobotânica, quando assentou e fez o trabalho, tem equipamento público. Em 2005, então, houve essa ação. A época de ter o trâmite que precisava ter, a Terra Cap, ela não fez a resposta, não tomou providências jurídicas. Essa pessoa que entrou dizendo que era o posseiro, que tinha posse da área, ganhou a reintegração de uma área grande, onde um pedaço da área é o Sarandi. Veja o tamanho e a proporção do que nós estamos falando. Então, eu quero... como diz o senhor, me ombrear com Vossa Senhoria nessa batalha para que possamos efetivamente ter um posicionamento jurídico da Terra Cap, que é quem de direito precisa se posicionar.
Muito obrigado. Agradecemos a parte de Vossa Excelência e parece-me que vai haver agora, vou confirmar, uma reunião no auditório da Terra Cap a esse respeito. Deixa eu poder ir. Uma parte para Vossa Excelência.
Deputado Michel, em bom tempo que Vossa Excelência resgata o nome do Teodoro e traz a essa casa, quero me compartilhar com Vossa Excelência do apreço a essa figura, conheço bem, temos tido uma relação de muitos anos e reputo realmente um homem vinculado à verdadeira cultura, à cultura que valoriza a contribuição nordestina. Portanto, deputado, terá minha assinatura e todo o nosso reconhecimento da história do Bumba Meu Boi nessa cidade, patrocinado pelo Teodoro, seu Teodoro e toda a sua equipe.
Nós agradecemos, Vossa Excelência, pelas palavras, e pode ter certeza que Vossa Excelência, como conhecedor da questão lá do senhor Teodoro, o senhor sabe que ele é merecedor de qualquer fidalguia que nós possamos.
Deputado Michel, uma parte aqui para mim também, por favor.
Vossa Excelência está com a palavra.
Eu acho que nós dois, como moradores de Sobradinho, a gente tem que se orgulhar realmente de ter uma pessoa na nossa cidade como o seu Teodoro Freire. Porque o seu Teodoro, além de fazer um Bumba Meu Boi maravilhoso, ele é totalmente diferente do resto do Brasil. Eu vejo que sai do Nordeste, do Maranhão, para todas as outras cidades, apresentações de vários grupos de Bumba Meu Boi. E o seu Teodoro consegue inverter. O seu Teodoro é convidado aí ao Maranhão, que é a casa-mãe do Bumba Meu Boi, para fazer a apresentação. E isso é fantástico. Realmente a gente tem que fazer de tudo que pudermos por essa pessoa. E quero também me alinhar a Vossa Excelência e os demais deputados na questão do Sarandi. Parabéns.
Nós agradecemos pela parte, e isso que é importante, é a casa se alinhar em determinados pontos para podermos ajudar aqueles que nos elegeram. Outro ponto que eu toco, senhor presidente e meu líder, eu acho que chegou o ponto de nós, deputados, também fazermos uma intervenção junto ao governo do Distrito Federal e até mesmo junto à Polícia Civil, para a gente ver se a gente consegue amanhã resolver esse imbróglio que hoje está enfrentando, muito grande, que pese o governo do Distrito Federal. Eu acho que já deu o que tinha de dar, eu acho que nesse momento seria de grande importância que nós, deputados, né, assim como a OAB, nós tomássemos um posicionamento de conversarmos com o governo do Distrito Federal para chegarmos a um denominador comum e resolvermos o problema da Polícia Civil. Amanhã tem a Assembleia. Eu acho que se nós nos unirmos hoje, fizermos uma reunião com o nosso secretário da administração, que aqui eu quero parabenizar de pronto, o Vilmar está fazendo a diferença, viu, presidente? O Vilmar está fazendo a diferença, não estou dizendo do outro secretário, que também era meu amigo, mas cada um na sua, é doutor. E o Vilmar está dando demonstração que na Secretaria de Administração ele realmente é um doutor naquela área, tem tratado todo mundo com fidalguia, com um trabalho proficiente, é o homem certo no lugar certo, pode ter certeza. Então, eu acredito que se nós tivermos condições de reunirmos aqui os deputados, irmos conversar com ele para tentarmos resolver esse problema, até porque esse é um problema nosso. A OAB já interveio, eu acho que agora é o momento de nós, deputados, nos colocarmos à disposição e entrarmos nessa discussão. Porque não é mais Polícia Civil e nem GDF, é o povo que está sofrendo também, e eu acho que nesse momento cabe a nós, enquanto parlamentar, eleito pelo povo, fazermos uma interlocução, entrarmos para fazermos uma intermediação para tentarmos chegar a um denominador comum, porque se assim não o fizermos, pode ter certeza, a coisa vai só pegando proporções que não dá para suportar. Então, eu conclamo aqui aos deputados que puderem, que tiverem condição, que nós marquemos, então, uma reunião, que façamos alguma coisa para podermos tentar resolver o problema. Outro problema também está acontecendo, e aí o doutor Charles, melhor do que eu, sabe, está acontecendo com os enfermeiros. Eu acho que está no momento, viu, meu líder, de nós tentarmos também entrarmos nessa discussão, porque a discussão não é só da categoria e do GDF, é do legislativo também, esse é o nosso papel. Se o nosso papel é fiscalizar, também pode ser o papel de fazer a intermediação. Então, os enfermeiros já estão aí numa luta danada, hoje eles fizeram uma assembleia deles aqui na Porta do Buriti, eu acho que é o momento de nós fazermos uma intervenção e tentarmos chegar a um denominador comum. Eu estou dizendo isso porque, em abril desse ano, eu participei de uma rodada de negociações com os enfermeiros, onde foi garantido a eles a incorporação da GAI 100%, e agora a coisa não está acontecendo dessa forma. Então, eu acho, viu, doutor Charles, o senhor que é da área de saúde, apesar de não ser da área de saúde, eu estou entrando nessa área porque disseram que é um caso de polícia, e se é um caso de polícia, eu acho que eu, como delegado, mesmo que aposentado, não posso me furtar. Então, eu queria que Vossa Excelência aí, uma parte para Vossa Excelência.
Só vou pedir que Vossa Excelência seja breve, doutor Michel, porque nós temos já 20 minutos do seu comunicado. Então, assim,
é muito rápido, Charles,
faça presidente. Sua parte, Vossa Excelência conclua, para que a gente possa continuar nos demais líderes e também entrar na votação.
Nobre deputado Michel, eu fico muito feliz, apesar de delegado, eu acho que Vossa Excelência tem que participar mesmo, a saúde precisa muito. E essa questão dos enfermeiros, não é possível que isso continue acontecendo, porque não se faz saúde só com médico, não. Tem que ter atendente, tem que ter a enfermeira, e eles estão realmente sendo relegados, uma vez que a questão da GAE é necessidade absoluta, os médicos incorporaram a GAN, que é a gratificação de atividade médica, então tem que ter a gratificação da atividade de enfermagem mesmo. Então, nós estamos juntos aqui, conte comigo, para que possamos fazer o melhor para os enfermeiros, que merecem realmente, porque têm trabalhado bastante, como os outros da categoria médica, para fazer uma saúde melhor para todos os pacientes do Distrito Federal.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, então, o senhor que é um homem da saúde, eu quero agradecer ao senhor, presidente, pela paciência de ter nos ouvido, mas esses quatro temas não poderiam deixar de vir à baila. O senhor que é um homem que sempre tem muita paciência, eu quero lhe agradecer pelos 20 minutos, e se for possível, eu só queria dizer o seguinte, o senhor é convidado nosso, o senhor pode ter certeza, eu acho que muita gente quer ver o circo pegar fogo, e o senhor pode ter certeza, conosco não pega fogo não, nós somos parceiros, somos amigos, temos um respeito muito grande por Vossa Excelência à frente dessa casa, eu acho que o embate que houve entre mim e Vossa Excelência ontem foi um embate no campo ideológico, ou até mesmo no campo de discussões, que isso tem que acontecer nessa casa, e se em algum momento faltei com algum tipo de respeito com Vossa Excelência, eu peço desculpa de pleno, mas eu não poderia deixar de tomar meu posicionamento, assim como Vossa Excelência também o tem. E eu quero agradecer pela paciência de Vossa Excelência ter me dado os 20 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Michel. E pode ficar tranquilo, nós conversamos ontem e hoje, inclusive, também. E a nossa relação é a relação de homens públicos e, com certeza, não é divergência qualquer tema com a situação que vai afetar a nossa relação. Continuando o comunicado de líderes, deputado professor Israel. Deputado professor Israel não se encontra. Então, dou para o deputado Aziz de Rui. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra, comunicado de líderes? Não abre mão. Então, dou por encerrado o comunicado de líderes. Damos início ao comunicado de parlamentares. Pergunto aos parlamentares se todos querem fazer uso da palavra ou se abre mão para que a gente possa tirar da votação. Então, alguns deputados querem, os demais não querem?
De ordem. Questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Aziz de Rui.
Eu gostaria de pedir, deputado Patrício, caros colegas, a inclusão extra-pauta de três projetos. O 530/2011, o 605/2011 e o 624/2011. O PLC 19/2011, eu não vou pedir porque creio que ainda há alguns entendimentos e informações a chegarem a essa casa. Então, peço apenas por esses três projetos, senhor presidente, que seria de extrema importância se pudéssemos apreciar na tarde de hoje. Muito obrigado, senhor
presidente. Ok, a cada questão de ordem, Vossa Excelência solicita seu vídeo plenário que faça a inclusão dos projetos extra pauta e também incluo a moção 166 de 2011 de autoria da deputada Liliane Roriz e o requerimento número 3739 de 2011 de autoria da deputada Graciel Maia. Ao tempo em que damos continuidade ao comunicado de parlamentares, convido a deputada Celina Leão para fazer uso da palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, primeiramente eu queria aqui agradecer que a assinatura do deputado Rádio, a nossa CPI, ganha mais uma assinatura hoje, ganha a assinatura do deputado Rádio, então quero aqui de público, deputado, Vossa Excelência hoje disse que o seu posicionamento é por Brasília, e eu o respeito muito como parlamentar, como homem público, então agradeço muito a assinatura de Vossa Excelência. Queria fazer uma leitura aqui hoje. O editorial da Veja, do jornalista César Arnaldo Araújo, fez um editorial que resume praticamente o que nós estamos passando aqui no Distrito Federal, e de uma forma muito brilhante, porque ele faz algumas colocações com um apelo jornalístico grande de quem sabe escrever e de quem realmente está na linha do tempo com todas as denúncias que têm sido vinculadas aí na mídia, né? Até por essa tentativa aí de uma desmoralização pública por parte de um delator que antes era mal conhecido de Daniel, né, que era um réu desconhecido do governador e agora é quem o governador empresta dinheiro a ele. O título da matéria é Agnello, um corrupto com o nome de Cordeiro. Denunciados por flagrantes delitos, através de um rosário de testemunhas sólidas, evidências robustas e rastros pegajosos, autoridades do primeiro escalão costumam encher o peito para berrar falsamente indignado e carregado de perdigotos que, pelo volume, ganham a densidade da baba bovina e elasticidade dos boçais de Nelson Rodrigues. E as provas? Onde estão as provas? Os lavadares de dinheiro público, dinheiro nosso, clama pelo implausível. A roubalheira deixa um rastilho de imundícies, patifarias, malandragens, subtrações, mas com exceções que podem ser imputadas à distração de predadores. Não produz notas promissórias, assinadas e registradas em cartórios, confissões de própria voz ou imagens que teria sua autenticidade atestada pelo sempre disponível perito Ricardo Molina. Bem, isso até hoje. A Folha acaba de atender ao apelo dos larápios. Revela com documentos oficiais uma transferência de R$5.000 da conta de um lobista da indústria farmacêutica para a conta de Agnello Queiroz. Em 2008, quando o atual governador de Brasília era diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a versão brasileira da FDA norte-americana. Sim, Agnello, que logo em seguida iria bater um bolão no Ministério do Esporte, preparando o campo para Orlando Silva, também foi colocado um dia para tomar conta de remédios. Nenhum deles, por sinal, eficaz contra o vírus Corruptus Brasilii. Não há território da administração pública para que seja inóspito a um petista, ainda mais com o DNA do PCdoB. Eles se adaptam a todos os ambientes e esquemas, neutralizando sistemas de vigilância sanitária e financeira. Gente como Agnello é capaz de tirar proveito até de gerentes de restaurantes Bom Pratos, onde o PF custa R$1. Imagine seu raio de ação agora como governador do DF. Mas Agnello, que nos interessa agora, é o vigilante diretor da vigilância, guardião da saúde dos brasileiros. A descarga de R$5.000 se deu, por curiosíssima coincidência, antes hora da indústria representada pelo lobista da União Química receber uma certidão de nada consta da Anvisa. Sem ela, estaria impedido de participar de licitações para fornecimento de medicações à rede pública e até para registrar novos medicamentos. A liberação foi automática, como as transferências eletrônicas. Caiu o dinheiro, saiu o certificado. A liberação dependia exclusivamente de Agnello. E aqui nem cabe discutir se a decisão foi baseada em critérios técnicos. Mas espere, uma merreca dessas remunera uma decisão que influi indiretamente no futuro de uma grande empresa? Agnello é o barateiro ou é barato? Na verdade, confirmou a Veja Daniel Almeida Tavares, o lobista. Os R$5.000 era apenas uma parcela de cinquentinha feito com Agnello. Isto é, subornador não nega o suborno e o subornado. Coloque-se no lugar de Agnello Queiroz, pintando e bordando como governador da capital do país, mas envolvido até a glote nas escandalosas tabelinhas do Ministério do Esporte. Você está sendo ameaçado de impeachment como governador e, de repente, surge não apenas uma prova, mas um atestado de corrupção, seu caráter chancelado pelo Banco Central. Os R$5.000 não foram para a conta de laranjas, mas do espremedor em pessoa, com seu nome de batismo e inscrição no TRE. Sem nenhuma reserva, nenhum receio. Como contestar a mulher nua encontrada languidamente em sua cama? É preciso tentar alguma saída. Não sei quanto tempo teve Agnello entre a relação cabal do mal feito e a providência de uma explicação. Se foram minutos, horas, se foi improvisada ou estudada. Foi a pior possível. Uma emenda mais canalha que o soneto da corrupção. Um ladrão comum não ousaria uma desculpa desse teor. Diz a Folha, o governador do Distrito Federal admitiu ontem que recebeu em sua conta R$5 mil de um lobista quando trabalhava como diretor da agência. Em nota divulgada ontem, Agnello voltou a rejeitar a versão do lobista que recebeu o dinheiro de propina e disse que R$5 mil representava um pagamento de empréstimo que havia feito para Tavares. O governador admitiu à Folha que foi feito informalmente, sem documento ou contrato que comprove a transação, e diz que emprestou o dinheiro em espécie ao lobista. Portanto, não teria como comprovar a sua versão. E ele, valente, batendo no peito com a mesma empáfia dos ministros da véspera da queda. É mais uma tentativa desesperada da oposição de construir algo que relacione o governador a qualquer irregularidade. Foi a devolução da quantia concedida em empréstimo à referida pessoa. Associar esse depósito à origem irregular é uma tentativa criminosa de acusação vazia. A desculpa de Agnello não vale um fio de sua barba. Além da ladroagem desenfreada, essa gente não tem limites em seu cinismo sórdido. Ele acha que alguém, fora dos seus asseclas da base aliada, poderá comprar a história de que um dia levou R$5 mil em dinheiro vivo para socorrer um lobista em apuro que mal conhecia e justamente quem representava uma causa milionária que dependia da decisão do governo, no caso dele, para uma solução que seria efetivamente dada por essa versão. Os 5 mil que apareceram em sua conta apenas retornaram do local onde já pertenciam antes do empréstimo. Ou seja, havia sim uma mulher nua em sua cama, mas já era sua. E nua antes de chegar à cama. Agnello tem tudo para ser o novo ídolo dos milicianos. Essa editorial da Veja...
Para concluir, deputada, já passou do seu tempo.
Esse editorial da Veja... Muito obrigada, Vicente. Esse editorial da Veja que conclui o meu sentimento como parlamentar e o meu sentimento como cidadão de Brasília. E não só o meu, mas de muitos brasilienses aqui. Muito obrigada.
Dando continuidade ao comunicado de parlamentares, deputada Liliana Ruiz. Vossa Excelência, com a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhores deputados, eu não sei dizer, talvez é curioso, não sei se é mito ou é verdade, que no dia do aniversário da gente o inferno astral acaba. Mas isso não está acontecendo hoje no aniversário do governador Agnello. Ou seria melhor dizer que ele ganhou um presentão. Ele teve o presente de vir aqui nesta casa, nobres senadores do DEM e do PSDB e deputados pedirem o impedimento do governador, o impeachment. Para ele é um grande presente, sim, senhor presidente, porque ele está dando uma grande chance da sua vida de esclarecer todas essas acusações que, ora, o meu colega deputado vigilante diz que isso é denuncismo. Será que é denuncismo? Será que todos esses jornalistas aqui são irresponsáveis? Eu diria que jornalista aumenta. Mas não inventa. Mas percebemos que, outrora, de um governo que já se passou há muito tempo, quando o presidente Fernando Henrique Cardoso, o seu digníssimo secretário Eduardo Jorge, foi violentamente arrasado numa denúncia que lhe custou até a saúde. Mas ele, o que aconteceu com Eduardo Jorge? Ele foi, constatou aquelas todas denúncias e processou a revista dizendo que aquilo era uma mentira. Seria de bom tom que, se já que o governador acha que isso é um denuncismo, que ele processe as revistas e os jornais. Isso seria uma coisa razoável de um governador eleito pelo povo que está querendo dizer à população do Distrito Federal que é inocente. Ontem à tarde, à noitinha, já quase, tive um telefonema de um grande amigo dono de uma pesquisa, instituto de pesquisa, cujo meu amigo deputado Chico Leite o conhece também, dizendo que o governador do Distrito Federal tem mais de 80% de reprovação. Ora, eu fui eleita pelo povo, e o povo eu tenho que defender. Eu saio às ruas e sou cobrada uma atitude. Assim, gostaria que os meus colegas fizessem o mesmo, mostrasse à população do Distrito Federal que está na hora de dizer que a Câmara Legislativa, esta Casa de Leis, ela é transparente e idônea. Porque quem noticia isso fala em todos os jornais, nas televisões do nosso país, dizendo mais uma vez, Brasília é palco de escândalos. Portanto, colegas, meus queridíssimos colegas, hoje se protocolou o impeachment. Esteve a presença a deputada Celina Leão, o deputado Hadi e uma aparição relâmpago do deputado Olair Francisco. Eu acho, tenho para mim, deputado Olair, que a sua ficha já está caindo. Agora, o que me deixou mais triste hoje foi o fato, na minha comissão de assuntos sociais, na qual eu presido, de fazer cumprir a minha obrigação como presidente desta comissão. Cumpri. Fiz o que tinha que ser feito. Aliás, poderia ter feito melhor se tivesse chegado à questão da carreira dos fiscais e dos auditores que aqui estão. Mas não fiz, porque esperei, como espero, sempre a justiça e o esclarecimento de tudo. Portanto, estou aguardando, como já chegou, um parecer de todos os procuradores desta casa. Mas o que eu queria dizer a vocês, que fiz 3 requerimentos no dia segunda-feira, convocando o senhor secretário, deputado Paulo Tadeu, o senhor secretário da Saúde, doutor Rafael Barbosa, e o soldado de polícia, senhor João Dias. Só um instantinho. Senhor João Dias. Esta convocação, para que isso? Eu sou de comissão social, está no regimento interno, que qualquer deputado distrital pode convocar um cidadão? Ora, eu sou uma pessoa que cuida do social, o social também é uma ONG cujo secretário, que sua família comanda, a Catavento, poderia dar oportunidade para que ele viesse aqui e dizer que, olha, a Catavento não tem nada, está tudo ok com ela. Ora, então vamos ampliar mais este convênio com a Secretaria de Esporte, quiçá a Secretaria daqui do Distrito Federal, por que não? Nós estamos precisando de colocar as crianças num bom caminho, né? Então, o que eu vejo? Deputados, fizeram uma blindagem, senhor presidente, para que esses cidadãos, que são homens públicos, eu diria que a pessoa, quando é pública, ela tem que esclarecer aquilo que sempre mencionado, não tenha medo, né? Uma vez que foi mencionado em algum jornal de fora, né, dizendo que ele faz parte dos escândalos, que ele viesse aqui e teria a oportunidade de esclarecer isto. Mas fiquei muito triste, porque não tive a colaboração dos meus colegas que blindaram a vinda do secretário de Estado, Paulo Tadeu, do secretário de Saúde, Rafael Barbosa, e o soldado de polícia, João Dias. Espero eu que a minha nobre colega deputada Celina Leão, na sua comissão de decoro, porque na minha comissão de social eu não posso fazer isso, porque não é assunto social. Ora, eu acho que é social, que é a cidade...
Para concluir, deputada.
A cidade necessita desta resposta. Então, sugeri à minha colega, a deputada Celina Leão, que convocasse novamente para esses digníssimos cidadãos, homens que representam a população do Distrito Federal, homens públicos, para darem as respostas das quais nós, Brasília, queremos tanto. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Liliane. Só um instantinho, deputado Olair. Memorando do Gabinete 11-2011, de 9 de novembro de 2011, a mesa diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Assunto, mudança de partido político. Senhor presidente, informo aos membros da mesa diretora desta Casa de Leis que no dia 1 de novembro de 2011, filiei meu partido Pátria Livre, PPL, número 54. Acrescento que permaneço integrando o bloco PMDB, PSL, PTC, PSC, PTdoB, que passará a ter a seguinte configuração: PMDB, PSL, PTC, PTdoB e PPL. Atenciosamente, Wellington Luiz, deputado distrital, PPL. Ok, questão de ordem, deputado Alain Francisco.
Senhor presidente, questão de ordem, só para um pequeno esclarecimento, que estava tendo uma reunião aqui dentro do parlamento, disse que era na presidência, eu me dirigi até a presidência, e quando cheguei lá, era ao lado da presidência, onde estavam vários outros parlamentares de outro parlamento, aqui no nosso parlamento, e eu por lá passei. Como é dentro do parlamento, eu não vejo problema nenhum eu ter passado por lá, né? Né? Não há problema nenhum. Eu nunca na minha vida assumi nada que não pudesse ser cumprido. Eu estou com total tranquilidade, total harmonia para qualquer enfrentar qualquer debate dentro do Distrito Federal que for necessário. Muito obrigado, senhor presidente. E aí eu vou optar pelo silêncio. Não vou responder minha amiga Liliana, não. Vou optar pelo silêncio.
Obrigado, deputado Alaí. Mais algum parlamentar quer fazer uso da palavra no comunicado de parlamentares? Como mais nenhum parlamentar quer falar, dou por encerrado o comunicado de parlamentares. Entramos na ordem do dia. Solicito o deputado Joy Vale que possa secretariar os trabalhos da mesa. Deputado Joy, Vossa Excelência pode secretariar os trabalhos? Consulta aos líderes. Consulta os líderes se há acordo para superar o sobrestamento dos itens números 1 a 19, vetos, da ordem do dia, e votar as proposições constantes da pauta e os itens extra-pauta. Ok, como não há nenhuma objeção dos líderes, há acordo, então, consensual do Colégio de Líderes, conforme acordo firmado ontem, para a pauta de ontem, pauta de hoje e pauta de amanhã, avisando aos parlamentares que amanhã não há comissão geral, há sessão ordinária normalmente, para concluirmos a pauta de votação da semana, que foi acordada ontem. Então, havendo acordo, solicito ao secretário que proceda a leitura do primeiro item de extra-pauta.
Item número 1. Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 624 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que altera o dispositivo da lei número 4.601 de 14 de julho de 2011, que institui o plano pela superação da extrema pobreza no Distrito Federal, DF Sem Miséria.
Aprovado o parecer favorável da Comissão de Assuntos Sociais ao projeto, a CCJ deverá se manifestar sobre o assunto. Solicito ao relator da CCJ, deputado Chico Leite, para proferir parecer sobre o projeto.
Do parecer, presidente. Eu aguardo os autos, e lá é que está o parecer. Bom, presidente, com a vossa permissão, presidente. Presidente.
Ok, bom, deputado. Pode direto ao voto.
Bom, na realidade é o PL 624-2011, que altera o dispositivo da Lei 4601, de 14 de julho de 2011, que institui o plano pela superação da extrema pobreza no Distrito Federal, DF Sem Miséria. Eu quero dizer que dou parecer nesse plenário, porque trata-se de processo com regime de urgência.
Ok, deputado Chico Vigilante, Chico Leite.
Então, presidente, na hipótese, trata-se simplesmente de a modificação de um prazo. O prazo para recadastramento dos beneficiados dos programas sociais previstos na lei a que nos referimos. Esse prazo vence do dia 14 e a não inclusão do cadastramento implica o fim dos benefícios atualmente concedidos, com prejuízo para os que deles necessitam. Exatamente por isso, o fundamento do regime de urgência. A CAES deu parecer de mérito favorável, veja, a autoria é do Executivo, como não poderia deixar de ser, muda a lei de sua própria iniciativa, de maneira que o projeto é admissível, o presidente está pronto para que esse plenário vote.
Ok, o voto parecer da CCJ é pela admissibilidade. Para discutir o parecer da CCJ. É.
Presidente, só uma questão de ordem.
Questão de ordem, vossa, tá. Questão de ordem, Vossa Excelência.
Há uma emenda da CAES que altera tão somente a emenda, presidente. Então, eu quero fazer o registro de que a aprovação dá-se com a emenda da CAES, a emenda redacional então, da CAES.
Parecer de Vossa Excelência é pela aprovação da constitucionalidade com acatamento da emenda apresentada na CAES, ok? Para discutir o parecer da CCJ, deputada Helena Pedrosa.
Só pediria que o deputado pudesse ler qual é o teor dessa emenda que nós não conhecemos. Não, pois é, então que pudesse
Chico Leite,
fazer a leitura leitura da emenda para que nós pudéssemos votar conhecendo o texto.
Faça a leitura da emenda para que os deputados possam tomar conhecimento.
Veja, eu disse textualmente que a emenda era de natureza redacional. Então, ela tão somente faz uma alteração da emenda. Ela acrescenta a seguinte emenda. Ao projeto de lei número 624/2011, que altera o dispositivo da lei número 4.601, de 14 de julho de 2011, que institui o plano pela superação da extrema pobreza no Distrito Federal, DF sem miséria. Fica da seguinte sorte. Altera o artigo 11, parágrafo único, da lei 4.601, de 14 de julho de 2011, que institui o plano pela superação da extrema pobreza no Distrito Federal, DF sem miséria. Em realidade, a emenda era genérica. Aqui, tão somente se aprimora, a CAES aprimorou ao especificar o dispositivo em que há a modificação de natureza material. É isso, presidente.
Ok, deputado Chico Leite, atendeu a Vossa Excelência, deputada Liana?
Eu.
Ok, então, em discussão, parecer da CCJ. Não havendo que discutir em votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer da CCJ. Com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão, em primeiro turno. No momento que eu discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Joey Valle que faça a leitura do segundo item de pauta.
Item número 2, discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 605 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o exame de conhecimento específico para a candidatura ao cargo de conselheiro tutelar do Distrito Federal.
Projeto 605-2011, foi aprovado para esse CCJ favorável ao projeto. A Comissão de Assuntos Sociais deverá se manifestar sobre o projeto. Solicito o relator da Comissão de Assuntos Sociais, deputado Benício Tavares, para proferir parecer sobre o projeto. Solicito o senhor de plenário que conduza o projeto até o deputado Benício Tavares para proferir parecer.
Senhor presidente, peço permissão para dar o parecer daqui.
Vossa Excelência pode proferir o parecer da bancada e pode ir direto ao voto.
Por todo o exposto, manifestamos pela aprovação do projeto de lei de número 605 de 2011 no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais. É o parecer, senhor presidente.
Ok, é o parecer da Comissão de Assuntos Sociais, em discussão o parecer, não havendo o que discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer da CAES com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão em primeiro turno, não havendo o que discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Joey Valle que faça chamado do item de número 3, extra pauta.
Item número 3, discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 530 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que revoga o parágrafo 1º do artigo 1º da lei número 4.332, de 9 de junho de 2009, e dá outras providências.
O projeto 530-2011 teve tramitação concluída nas comissões, foi apresentada uma emenda de plenário em primeiro turno. Solicito ao relator da Comissão de Assuntos Fundiários, deputado Evandro Gala, para proferir parecer sobre a emenda apresentada. Deputado Evandro Gala, que Vossa Excelência possa proferir parecer sobre a emenda. apresentada em plenário. E que Vossa Excelência leia a emenda para que todos os parlamentares tomem conhecimento da mesma. É, leia a emenda na íntegra e aí vai direto ao voto, por gentileza.
Certo. Emenda aditiva ao projeto de lei número 530 de 2011, que revoga o artigo, parágrafo 1º do artigo 1º da lei 4.332, de 9 de junho de 2009, e da outras providências. Adite-se ao projeto de lei, em epígrafe, os seguintes artigos, 2º, 3º e 4º, renumerando-se os demais. Artigo 2º. Os cadastros a que se refere o artigo anterior serão disponibilizados também no portal da transparência do Distrito Federal. Artigo 3º. Os órgãos e entidade que trata o artigo 1º disponibilizarão, no prazo máximo de 30 dias, a publicação desta lei, em que sítios eletrônicos, os cadastros devidamente atualizados, e os encaminharão no prazo máximo de 10 dias à Câmara Legislativa do Distrito Federal, na forma impressa em meio eletrônico. Parágrafo único. Sempre que os cadastros que aqui se refere ao CAPT sofrerem alterações, a nova versão será encaminhada à Câmara Legislativa do Distrito Federal na forma desse artigo. Artigo 4º. Os órgãos e entidade de que se trata o artigo 1º deverão publicar na forma de aviso no Diário Oficial do Distrito Federal que os cadastros de que se trata o artigo anterior encontram-se disponibilizados em seus sítios eletrônicos para consulta dos interessados. Parágrafo único. Sempre que esses cadastros sofrerem atualizações, o procedimento de que se trata esse artigo será repetido. Justificação. A presente emenda tem o objetivo de garantir a plenitude dos princípios consagrados da nossa Carta Magna, em especial aqueles voltados para a publicidade e transparência dos atos da administração pública. Entendemos, ao publicar todos esses cadastros do Diário Oficial bimestralmente, gera um custo de alto desnecessário. Contudo, os órgãos de controle interno e externo do poder público, bem como o cidadão, devem ter em algum instrumento que possibilite o acompanhamento desses cadastros com suas respectivas alterações. É o que propõe esta emenda. No caso, senhor presidente, eu voto pela rejeição dessa emenda.
Ok, então, parecer da Comissão de Assuntos Fundiários é pela rejeição da emenda apresentada em plenário, ok?
Ok.
Para discutir o parecer da Comissão de Assuntos Fundiários, deputada Helena Pedrosa.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir destaque da emenda e para discutir. Essa emenda simplesmente ela aponta, já que o governo, através de um projeto do deputado Chico Leite, disse que seria extremamente caro publicar no Diário Oficial, eu pedi que pelo menos a lista fosse mandada uma vez para a Câmara e depois, se um nome fosse incluído ou excluído, que a Câmara recebesse, e por um motivo muito simples. Nós tivemos notícia ainda essa semana de que hackers atacaram o site da Secretaria de Cultura, salvo engano. É muito fácil pessoas que não são de boa índole, e não digo que sejam do governo, de fora do governo, né, que vai lá e faz a alteração dessas listagens. E, às vezes, o faz trocando um, dois, três nomes e de forma imperceptível, prejudicando, às vezes, aquele que tem direito e incluindo uma pessoa que não tem. Ficando muito difícil nós fazermos uma avaliação concreta daquilo. Porque, se você voltar lá no passado, você não tem mais esse histórico de quem estava e de quem não estava. Então, entendi perfeitamente o espírito do deputado Chico Leite na transparência e na segurança quando pediu a publicação no Diário Oficial. Já que isso não é possível, que é muito caro, será que não pode enviar para a Câmara uma listagem que pode ser em meio magnético? Não precisa nem ser impressa. Qual é a dificuldade de nós sermos depositários de uma relação que poderá ser checada a qualquer tempo? Ou deixar num site que está à mercê de hackers, está à mercê de levar a oportunidade de alguém injustiçar uma pessoa que tem direito e privilegiar aquele que não tem. Então, não tem custo, pode ser no meio magnético. Isso deveria ser guardado aqui na Câmara Legislativa, no próprio governo, em algum outro órgão, como garantia para aquelas pessoas que fazem jus ao programa. É um programa muito cobiçado. Nós sabemos que as terras públicas no Distrito Federal são extremamente valorizadas. Nós sabemos como essas pessoas gostam de operar e passar para trás e se sobrepor àqueles que realmente precisam. Então, eu não entendi o porquê da rejeição dessa emenda. Porque não gera custos e dá mais transparência. Então, na verdade, nós estamos falando, nós não queremos transparência, queremos dar oportunidade de que, numa área tão sensível, os controles possam não ser perfeitos. Muito obrigada.
Ok, para discutir, deputado Osni de Rovi.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, de repente nós estamos discutindo numa era absolutamente primitiva. Nós estamos vivendo num momento em que o backup é uma prerrogativa e uma segurança absoluta. Além do que, a atualização ela é permanente, assim diz o parágrafo 2º do artigo 1º. A consulta referida no caput abrange o acesso à lista nominal devidamente atualizada de todos os contemplados e inscritos nos referidos programas, com as respectivas pontuações e classificações, quando houver. É uma iniciativa de absoluta transparência. Nós estamos exatamente fazer aquilo que se tornou e que foi hermético, trazendo enormes prejuízos para a população, para a sociedade, quando os programas habitacionais foram feitos essencialmente com caráter eleitoral. Ainda que entendo que eles tenham produzido uma política de distribuição de renda. Queira Deus que aqueles que o receberam, receberam porque precisavam. Portanto, senhor presidente, a emenda, ela prejudica a eficiência de um programa e de um projeto, porque esse processo, ele tem um outro implicador, deputada Liliane. É um implicador daquilo que representa o custo hoje da sociedade ter material impresso que é literalmente jogado fora. Inclusive, todo o procedimento ambiental que existe, não apenas enquanto política pública, mas quanto política de muitas e muitas empresas privadas, é no sentido de poupar papel, sobretudo do que tange à própria impressão. Portanto, senhor presidente, senhores... senhor presidente, eu gostaria de pedir aos colegas parlamentares que rejeitassem essa emenda, porque não se trata aqui de ser mais ou menos transparente, porque o sistema que tem amplo backup em todos eles dão suficiência, segurança e a suficiente transparência. Muito obrigado.
Ok, deputado Osni, não havendo mais que eu discutir em processo de... Gostaria de discutir, deputado Liliane? Não, você vai discutir o parecer?
Não,
eu queria só... Não, nós estamos no processo de discussão para votação. Então, não havendo mais que queira discutir, a emenda foi destacada em votação o parecer da Comissão de Assuntos Fundiários. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam com a comissão. Os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer da Comissão de Assuntos Fundiários. A emenda foi destacada. Será votada depois dentro do primeiro turno, ok? Solicito o deputado... Ok, o parecer foi aprovado com 15 senhoras e senhores parlamentares presentes, ok? Solicito o deputado Chico Leite. Solicito o deputado Laí que possa proferir parecer pela CCJ. Lembrando que a emenda vai ser votada depois da votação do projeto em primeiro turno, ok? Porque a emenda foi apresentada em plenário. A Comissão de Assuntos Fundiários proferiu o parecer, foi votado aqui no plenário, agora é votado da CCJ e posteriormente o projeto e depois a emenda destacada.
Senhor presidente, a emenda aditiva número 1 de plenário ela é inadmissível pela CCJ. Esse é o nosso parecer.
Ok, em discussão, parecer da CCJ. Também queria discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado o parecer da CCJ com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Um voto contrário, deputada Helena Pedrosa. Ok, então 14 favoráveis, um contrário, deputada Helena Pedrosa. Dois votos contrários, deputada Helena Pedrosa, deputada Liliane Ruiz. 13 votos favoráveis, 2 votos contra. Ok? Em discussão em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Os contrários se manifestem. Então está aprovado em primeiro turno com a presença de... presentes, sendo 15 favoráveis e 2 contra. Os votos contra a aprovação do projeto em primeiro turno, deputada Helena Pedrosa, deputada Liliane Ruiz. O projeto em primeiro turno. No primeiro turno foi agora aprovado o projeto com 15 votos favoráveis e 2 votos contrários. 2 votos contrários, deputada Helena Pedrosa, deputada Liliane Ruiz. Agora a votação da emenda que foi destacada pela deputada Helena Pedrosa. Em discussão, o destaque à emenda número 1 apresentada pela deputada Helena Pedrosa.
Eu quero indagar à mesa se, tendo em vista a apreciação da CCJ pela rejeição, nós tivemos 2 rejeições sucessivas, ainda cabe destaque?
Ainda cabe destaque, ela vai ser votada destacada depois da votação do projeto em primeiro turno. É bom lembrar que o parecer que foi apresentado numa comissão foi no âmbito da comissão. A emenda foi apresentada em plenário. Então tem que ter um novo parecer. O parecer é pela rejeição da emenda, mas ela será votada em separado porque foi destacada nesse momento, depois da votação do primeiro turno. Ok? Então, não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovada, está rejeitada a emenda. Rejeitada a emenda com a aprovação, com a rejeitada a emenda com 15 votos pela rejeição e 2 votos pela aprovação, que é a deputada Helena Pedrosa e a deputada Liliana Reis, ok? Vou convocar a sessão extraordinária para a votação dos 3 itens de extra pauta. Então, vou encerrar a presente sessão ordinária. Declaro encerrada a presente sessão ordinária, convocando sessão extraordinária para a votação dos 3 itens extra pauta e os demais itens da sessão ordinária anterior.